Mano, eu tô muito me sentindo aqueles radialista, radialista que fala, né? Que tem um programa de manhã no rádio, tá ligado? Porque agora são tipo 6h43 e eu falei assim, da manhã, claro. E eu falei assim, preciso gravar um podcast. Aí vale lembrar que eu nem sei do que eu vou gravar esse podcast, porque, cara, vai ser um episódio freestyle. Em que a gente vai tentar, e eu vou tentar te entreter. Vamos tentar fazer um episódio de 15 minutos. Eu vou ficar responsável pelos seus próximos 15 minutos. Então, assim, cara, eu primeiramente quero falar que você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda no podcast do Bar. Eu estou tomando meu cafezinho aqui. E, cara, o mundo, ele tá assim. Ano passado eu vi muita gente falando que o mundo estava caótico, que o mundo não aguentaria. Mas esse ano tá foda. Primeiro que, tipo assim, hoje já é dia 29 de outubro de 2019. Independente do dia que você tá ouvindo, eu tô espantado que hoje já é dia 29 de outubro. Tudo bem que esse mês, pra mim, demorou, sei lá, um ano pra acabar. Mas agora me bateu que, tipo, mês que vem já é novembro, tá ligado? Tipo, mês que vem já é novembro. Daqui a pouco, mano, já é Natal. Daqui a pouco já é Luizinha de Natal. Daqui a pouco, mano, daqui a pouco já é fila lotada pra ver Papai Noel. E assim, eu era uma criança que eu não lembro de ter sentado muito no colo do Papai Noel. Mas eu fiquei muito triste, cara. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei mais triste, na real, de descobrir que o Louro José era de mentira do que o Papai Noel. Tipo, Papai Noel foi tipo assim, ah, Papai Noel sou eu. Ah, tá tranquilo, me dá presente, pode continuar sendo Papai Noel. Que criança... É sério, por que as crianças ficam tristes? Por que as crianças ficam tristes que descobrem que o Papai Noel, tipo, ele meio que não existe? Porque assim, não é uma coisa ruim, porque você... Assim, ah, o Papai Noel sou eu. Só que depois disso, não é que seu pai para de te dar presente. Não, você só sabe que não é um velho barbudo, branco, de olho azul, que deixa na sua casa. Entendeu? Mas meio que não é uma coisa ruim descobrir que o Papai Noel não existe. Porque você não deixa de ganhar presente. Não é tipo, ah, você não é mais criança, então você não vai receber mais presente no dia das crianças. Não, mano, você continua recebendo presente. Então não tem por que você ficar puto. Você não, porque nenhuma criança está ouvindo o podcast. Mas assim, e outra, eu sinto que esse negócio de Papai Noel, presente, é uma coisa mais pra quem tem dinheiro mesmo, tá ligado? Porque meio que nós não liga muito pro... Eu não lembro dos meus amigos ligando muito pro Papai Noel, tá ligado? Mas assim, eu não tenho nada contra. Eu acho que se faz parte da cultura, mano. Tá ligado? Deixa viver. Mas agora, quando eu descobri que o Louro José, irmão, era um bicho. Era um fantoche, né? O Louro José é um fantoche, mano. Quando eu descobri isso, eu fiquei boladão. Mas enfim, né? Eu queria ter um emprego do Louro José. Quanto que será que o Louro José deve ganhar? Será que o Louro José, ele só é o Louro José? Porque meio que assim, ele só trabalha de manhã. Será que ele, tipo, é um repórter da Globo? Sei lá, será que o fetiche do William Bonner? Mano, não, olha essa brisa. Já pensou se o Louro José, na real, é o William Bonner? E, tipo, o Robin dele é ele ser o Louro José, porque aí ele não precisa ser tão sério. Então, meio que ele fica lá, dando uma causada, mas depois, 8 horas da noite, ele vai lá e precisa ser o editor-chefe do Jornal Nacional. Ia ser engraçado pra caramba, mano. Porque meio que assim, o Louro José, mano, tipo, ele tem um emprego mais fácil da Globo, mano. Porque primeiro, ele não se expõe, fala umas merda, fala umas groselhas, faz umas piadas ruins, tem uma voz irritante, continua na Globo. E assim, e diverte, tá ligado? Porque, mano, fala aí outro programa que tem um fantoche tão bom quanto o Louro José. Porra, mano, não tem, mano. Mas assim, a minha teoria é que o Louro José é algum repórter muito importante da Globo. Porque alguém sabe quem é o Louro José? Eu não sei quem é o Louro José. Eu sei que o Louro José é um humano. Vamos ver aqui no Google. Quem é o Louro José do Mais Você? Vamos ver. Ah, tem aqui, ó. Ele tem 22 anos? Não. Ah, não. Não, peraí. Ah, não. O Louro José... Peraí. O Louro José é um fantoche, tá. Ah, ó, a primeira aparição do Louro José foi em 1999. Ou seja, ele tem 22 aninhos. Mas eu quero saber quem que é o cara que comanda. Ah, Tom Vega. É, o Tom Vega é o Louro José, mano. Então, eu sempre tive um pouco de medo, assim... Porra, o trampo do cara é ser o Louro José. Tipo assim, nada mal, o cara deve estar ganhando pra caralho. Será que ganha bem o Louro José? Será que ganha bem? Tipo assim, será que sempre foi esse cara? Eu tô inconformado, velho. Que, tipo, é um pai de família. Mano, pensa. Mano, eu não tenho nada contra o Louro José, tá ligado? Tipo, mano, eu era fãzão real do Louro José. Mas pensa assim, mano. Você chega lá na sua escola, quando você é criança, porque eu tô vendo que ele é casado. Aí pergunta assim, e aí, filhão, qual que é o trampo do seu... E aí, filhão, a professora fala assim pros alunos, qual que é o trampo do seu pai? Ah, meu pai é o Louro José. Porra, mano, é meio foda, né? Mas assim, mano, segue fazendo seu trampo, e é isso, mano. Sucesso pra todo mundo, tá ligado? Mas ser o Louro José é foda, mano. Mas enfim, eu comecei falando que o mundo tá caótico, mano. O mundo tá caótico e a prova de que o mundo tá caótico, cara, é que, assim, não dá mais, mano. Ó, eu tô aqui com um Twitter aberto, inclusive, me sigam no Twitter e postem, mano, olha aqui. Se você chegou até aqui, a gente já tá com 7 minutos de podcast. Se você já chegou até aqui, eu queria falar o seguinte pra você, cara. Muito obrigado por você estar até aqui. Você é uma pessoa que vai pro céu, entendeu? Deus não ri da sua cara. Porque assim, eu acho que Deus ri da nossa cara em alguns momentos. Eu acho que Deus ri da nossa cara em alguns momentos. Por exemplo, eu acho que Deus ri da minha cara quando eu faço alguma coisa que eu geralmente tenho preguiça de fazer e meio que eu não preciso fazer. Por exemplo, minha mãe mandou eu recolher uma parada que tava fora de casa. Não, na verdade eu falei assim, mãe, vamos recolher as paradas que a gente fez e tal. Aí ela falou, não, espera um outro dia, porque vai acontecer, tem todo um processo. Não, a gente fez, tipo, aparou a grama de casa, tá ligado? Eu falo aparou a grama, os caras acham que eu tenho um jardim dentro de casa. Não, gente, aí ficou na calçada, minha mãe, não, espera secar as folhas, porque cabe dentro do lixo, depois você recolhe. Eu, não, mãe, vamos recolher. Aí eu recolhi 3 fucking sacos, mano. Eu colhi 3 fucking sacos. Aí minha mãe, não, eu vou recolher o resto, mas vou pá, esperar. Mano, quando eu cheguei ontem, ela falou assim, a prefeitura recolheu. Você tá entendendo que a prefeitura, ela não faz nada. Mas aí, só porque eu recolhi, fiquei sei lá, uma hora recolhendo sozinho, porque minha mãe falou, não, vou fazer amanhã, se você quiser, você faz sozinho. Eu recolhi 3 sacos, me tomei no cu, e aí, quando chegou a vez da minha mãe, a prefeitura recolheu, irmão. Ô, oh, faça-me o favor, hein? Aí, esse é o momento que Deus ri de mim. Esse é o momento que Deus ri de mim, cara. Porque ele fala assim, mano, você não faz nada. Eu vou fazer você fazer à toa, pra você aprender o que você tem que fazer. E é isso, tá? Assim, eu sou fã de Deus, tá ligado? Eu acho que Deus é um cara firmeza, mas eu acho que ele ri da gente em várias situações, mano. Em várias situações. Tipo assim, mano... Tá ligado? Não é que eu sou fã de Deus, mano. Não é que eu sou fã de Deus. Tipo, eu acho Deus um cara da hora. Tipo, e ele... Por exemplo, ele fez um mundo em 7 dias. Tá ligado? O cara fez um corre. Não, ele fez em 6 e descansou no 7º, né? Assim, ele fez todo o trampo, tá ligado? Trabalhou pra caralho, 6 dias. Trampou no sábado. Nem eu trampo no sábado. Deus trampou no sábado. Aí ele falou assim, mano, eu não quero levar a culpa pelo que os humanos vai fazer, nem fudendo. Falou assim, mano, eu já criei. Eu vou ficar responsável por vocês? O cu de vocês. Ele não deve ter falado com essas palavras, né? Mas eu tô interpretando pro jovem moderno de hoje em dia. Porque, assim, quem ouve meu podcast é o jovem moderno, né? É aquele jovem que gosta de um Spotify, que gosta de um Netflix e que gosta de o quê? De tirar print de que tá ouvindo e postar nas redes sociais para as pessoas ouvirem o meu podcast, né? Porque você é uma pessoa legal. Vamos apoiar o trabalho dos amigos, vai. Vamos duplicar o número de pessoas. Então, mande para três pessoas esse podcast. Mande só para três pessoas esse podcast. Por favor, ó, vou repetir mais uma vez. Mande para três pessoas esse podcast. Então, Deus fez e falou assim, mano, não, vocês vão fazer a merda de vocês vão ser crianças mimadas que vão colocar culpa em mim, então eu vou dar o que para vocês? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais é do que. É livre-arbítrio que fala? Eu não sei falar as coisas. O livre-arbítrio nada mais é do que assim, mano, o problema é de vocês, eu criei. É tipo assim, mano, o pedreiro faz a sua casa. O pedreiro fez sua casa, pá, bonitinho. Depois do que você fizer com a sua casa, irmão, não é responsabilidade do pedreiro. Entendeu? Se você pregar o prego errado. Eu tô pensando aqui nessa comparação que eu tô fazendo do pedreiro e Deus. A comparação entre pedreiro e Deus. O mais legal é que conforme eu fico falando as coisas desse podcast, eu fico imaginando o título do podcast. E esse podcast específico, ele tem tudo para ter os melhores títulos de podcast. Os melhores títulos de podcast. Ele pode ser, mano, o Louro José é o William Bonner? Pode ser assim. O que tem? Eu não sei o que eu ia falar. Tipo, porque eu tô comparando Jesus com pedreiro. Mas se você coloca o prego errado na sua casa e você estoura um cano, porque eu sempre tenho essas noias, mano. Como as pessoas sabem onde pode furar? Tipo assim, ah, eu vou pôr um quadro, eu vou furar aqui a parede. Como elas sabem que não tem a porra de um cano ali? Porque eu acho que é a minha cara furar a parede no lugar errado e explodir a minha casa. A culpa é do pedreiro. A culpa é do pedreiro? Não é, mano. A culpa é minha, que eu sou burro pra caralho, não sei identificar onde tem um caninho. Onde tem um negocinho. É tipo Deus, mano. Deus fez o mundo. Você tá destruindo com um canudo pra tartaruga. Entendeu? Você tá fazendo a tartaruga chorar sangue. A culpa é de Deus? Não, a culpa é sua, irmão. Não é culpa de Deus que criou os recursos para você criar o plástico e aí você criou o canudo. Mano, primeiro que eu acho que canudo é coisa de arrombado. Mano, eu acho que canudo é coisa de arrombado, mano. Sério mesmo, esse canudo de metal, eu nem uso, mano. Eu ganhei, me senti cults, me senti o jovem. O jovem adulto. Porque tem um jovem adulto, né? Tem um jovem adulto que ele quer pra sempre se sentir jovem. Então, tipo, o cara tem 40 anos, aí o cara tá andando de. O cara tem 40 anos, aí o cara tá andando de patinete em Pinheiros. Aí o cara tá usando canudinho sustentável. Ô, me diz, qual é o problema de você pegar a porra do copo e meter a boca no copo? Me diz, qual que é o problema? Tá ligado? Você provavelmente, irmão, chupa um cu. Provavelmente você chupa um cu. E você tem nojo de colocar a boca num copo, mano. Você prefere chupar um canudo? Ô, mano. Na moralzinha, mano, toda vez. Vocês é assim também? Toda vez que eu vejo um casal na rua, toda vez não, né? Mas às vezes eu vejo uns casais na rua, eu fico imaginando ele chupando o cu dela e ela chupando o cu dele. Eu fico, ah, isso é tão nojento. Mas isso é só com alguns casais, tipo, uns casais meio assim, peculiares, vamos dizer. Eu fico tendo essas brisas, tá ligado? Mas assim, quem não cria as suas fanfics na sua própria cabeça, tá ligado? E o melhor dessas fanfics, é quando você compartilha a sua fanfic com alguém. Mas para você compartilhar a sua fanfic com alguém, você precisa confiar muito nessa pessoa. Muito. Porque assim, a fanfic geralmente ela é um lado obscuro da sua mente. Que você cria. Tipo assim, você cria as piores histórias na sua cabeça. Ela é tipo a caixa preta do seu cérebro. É onde fica guardada as fanfics. E o melhor é quando você compartilha essas fanfics com alguém que você confia. E a pessoa com que você está compartilhando a sua fanfic, ela também criou a mesma fanfic na cabeça dela. Irmão, essa é a melhor sensação do mundo. Sério mesmo. É a melhor sensação do mundo. E aí eu lembrei que a gente veio parar nisso, porque eu falei que o mundo estava acabando. E aí, irmão, curte a musiquinha. Aí eu lembrei que ontem o Eduardo Bolsonaro, ele colocou lá no Google: um dólar americano é igual a 59 peso argentino. Aí ele tweetou assim: para quem reclama que o dólar está a 4 reais aqui no Brasil, imagine na Argentina que está quase 60 pesos. É pesos que fala, eu tô me sentindo um idiota, não sei se é assim que se fala. Só que o cara é tão burro. Ai, é sério, ele é tão burro que ele não sabe que ai, caralho, eu nem lembro mais o que eu tava falando. Ele é tão burro que ele não sabe que os 59 pesos lá da Argentina é... Deixa eu ver se eu tô falando a coisa certa, porque... Vai que eu vou ser mais burro que o Eduardo Bolsonaro. Então, peraí. Eu vou conferir se o que eu vou falar tá certo, tá? É, então... Ele foi tão burro que ele não percebeu que os 60 pesos equivalem a 4 reais. Então, tipo assim, não tem comparação, entendeu? Tipo, tá alto lá e está alto aqui. Tipo assim, os 59 pesos da Argentina não é equivalente a 59 reais, tá ligado? Não é 60 reais, é tipo 4 reais brasileiro. Então, tipo assim, o Carlos Eduardo e toda a família do Bolsonaro, eles falam com as pessoas que votaram nele. As pessoas burras. Porque, assim, nem todas as pessoas que votaram nele são burras, tá ligado? Mas eu acho engraçado quando ele tuita esse tipo de coisa. Porque, assim, é tipo assim, é sério mesmo que vocês acreditaram nessa família em tias e tios que votaram neles? Olha o que eles estão postando. Só que o foda é que esse tipo de coisa, provavelmente, ele não sai do Twitter. Porque tem coisas que só ficam no Twitter. E quando essas coisas não saem do Twitter, aí que fode. Por exemplo, se isso aqui chegasse na minha tia, a minha tia fala: nossa, é verdade. Só que não é verdade, tá ligado? É tipo assim, as pessoas reclamam que o Carlinhos Maia, ele não é cancelado. Ah, por que que o Carlinhos Maia, ele não é cancelado da internet? O Carlinhos Maia, ele conseguiu furar a bolha social da internet. Ou seja, ele tem muitos seguidores que não vivem na bolha da internet. Eles não vivem na bolha do Twitter, nem na bolha do YouTube. Elas vivem na bolha do Instagram e do Facebook. E tem muita diferença. Por quê? No Twitter você consegue criar discussões intermináveis, você consegue debater. No Instagram você não consegue fazer isso, porque você teria que debater nos comentários. Puta que pariu. Para você debater no comentário é muito difícil. O YouTube, você tem ainda os YouTubers críticos e blá blá blá. No Facebook, mano, o Facebook é só vídeos engraçados, cara. O Facebook é só vídeo engraçado. Então, por exemplo, aí o Carlinhos Maia fez aquela porra. Ele pintou... ele foi idiota, de novo. E as pessoas ficam perguntando no Twitter: ah, por que vocês ainda dão ibope pro Carlinhos Maia? Por que não cancelamos logo o Carlinhos Maia? Cara, a televisão no Brasil e pro público do Carlinhos Maia, ela é muito importante. Então, assim, O Carlinhos Maia, ele faz. A Eliana leva o Carlinhos Maia no programa dela e faz uma matéria com o Carlinhos Maia de uma hora. Com aquelas manchetes, saiu da pobreza, ganhou carro, ajudou a família. E, cara, para as pessoas que seguem o Carlinhos Maia, a televisão ainda é um meio que influencia muito, tá ligado? E essas pessoas não estão nessas discussões. Então o Carlinhos Maia, ele só sobrevive porque o público dele não é 100% da internet. Porque se o público dele fosse totalmente da internet, ele não teria o alcance que ele tem. Só que o alcance dele vai além disso. O alcance dele vai além da nossa bolha social. Saca? Porque as matérias, aqueles programas que gostam de humilhar pobre, né? Aqueles programas que o pobre precisa dançar em rede nacional, se vestir de palhaço para ganhar uma casa, para ter uma casa digna, exaltam o Carlinhos Maia. Entendeu? O Carlinhos Maia, para essas pessoas, nesses programas são exaltados, e essas pessoas são inocentes demais, essas pessoas não têm recursos, na verdade, não é que não são inocentes, essas pessoas não têm recursos para entender mais sobre o Carlinhos Maia, tá ligado? Então, é meio que isso acontece com algumas pessoas que votou no Bolsonaro e na família dele. Essas pessoas não sabem nem o que eles estão falando na internet, entendeu? Porque se você vir nas respostas desse tweet do Eduardo Bolsonaro, você vai ver que é todo mundo tirando sarro. Só que eu acho que é engraçado que agora todo mundo quer mandar eles tomarem no cu. Imagine se todo mundo quisesse mandar eles no cu. Será que eles estariam eleitos? Eu tenho minhas dúvidas, né? Mas a gente já fez 20 minutinhos, eu fiquei com a responsabilidade, eu espero ter cumprido o meu papel, certo? Então, até semana que vem, muito obrigado, e você é uma pessoa muito especial por ter ouvido até aqui.